Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 3. Na manhã do dia 13 suspendemos ancora em direção à Ilha da Jamaica, fundeando no mesmo dia na Baía de Port Royal. Denso nevoeiro envolvia, como uma gaze alvicima, as altas dos montão Majassassamendia em antiga colônia espanhola. Ao aproximarmos-nos da pequena e elegante cidade de Port Royal, pedimos-nos prático o qual nos levou a Kingston. O brasileiro que, depois de longa ausência do Braguilo, chega à Jamaica sente logo um prazer especial, um fremito de patriotismo, ao contemplar as soberbas montanhas da ilha. Tanto elas lembram a natureza do nosso país. A baía salpicada de interessantes ilhotas de verduras, verdadeiras ilhas flutuantes, em cuja águas imóveis manos de aves ribeirinhas ostentam sua plumagem garrida e multicolor, voando de uma margem à outra numa contradança animada, oferece aspectos lindíssimos. Jamaica parece um pedaço do Brasil transplantado para as Antilhas, tal a opulência da sua natureza. É a maior e a mais florescente das colônias inglesas da América depois de Barbados. Mede aproximadamente 40 léguas de comprimento. Kingston não é uma cidade como Bridgeton, onde a cada passo depara-se com uma prova de adiantamento material. É, por assim dizer, uma capital morta, quase sem comércio, mas, em compensação, muito mais pitoresca que a capital de Barbados. Os habitantes são morigerados, e uma paz religiosa parece reinar no seio de cada família. É mais pobreza, certo, mas incomparavelmente o povo é mais educado, mais pronunciado instinto de civilização. Muitas estátuas. Vimos as de Lees Kerbouerbonk, nascido em 1815, Edward Jordan, um dos principais fundadores Jamaica Mutual Life Assurance Society, Sir Charles Theophilus Metcalfe, governador em 1845, todas ao redor de um parque. Isso prova quanto respeito infundiu o nome de um compatriota célebre. Um brasileiro estabelecido em Kingston disse-nos ser o Almirante Barroso, o primeiro navio brasileiro que me aportava desde 1871. Nossa demora em Jamaica foi rápida como em Barbados. Telegramas oficiais do Rio apressavam-nos cada vez mais. Já se havia inaugurado a exposição de Nova Orleans. Era-nos forçoso assistir ao menos o encerramento. Estávamos convictos de que o cruzador brasileiro ia figurar com brilho no importante certame americano. Tanto em Bridgeton como em Kingston não lhe faltaram elogios de pessoas competentes. Todos ansiávamos peregada ao país maravilhoso dos Yankees, ao berço da eletricidade, todos queríamos conhecer de visu celebrado país das descobertas engenhosas. Desde logo entramos, de combirão, em serios estudos do idioma inglês, praticando uns com os outros, compulsando manuais de conversação, decorando significados, preparando-nos, enfim, da melhor forma, para retribuir gentilezas, captar amizades, responder a todas as perguntas as que nos fossem feitas aqui em Mahopapa. Sim, porque tudo quanto havíamos aprendido teórica e praticamente na escola não era bastante. Faltava-nos a facilidade, o traquejo da palavra estrangeira, que havíamos de adquirir à força e vontade e aplicação assidua. Alguns oficiais, entre os quais o comandante, riam-se do nosso apuro, e de vez em quando, atiravam-nos de surpresa uma pergunta em inglês. Quanto disparate, quanto a tolice a princípio. O certo é que depois, com o tempo, já nos entendíamos sofrivelmente. Noblesse oblige,